Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão mista aprova a proposta do governo de política nacional de defesa.
Evasão escolar preocupa Marta Suplicy. Números mostram que o país está longe da meta do Plano Nacional de Educação.
Lazier Martins diz que crise gera insatisfação da sociedade com instituições dos três poderes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência aprovou a proposta da Presidência da República para a Política Nacional de Defesa para os próximos 4 anos.
Também foram aprovados pela Comissão a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. Todas as propostas serão votadas agora pelo Plenário do Congresso Nacional. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O relator da matéria na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência e vice-presidente da comissão, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, explicou a importância destes textos para a defesa do Brasil.
As presentes propostas de alterações na política e na estratégia buscam melhor adaptá-las à conjuntura nacional e internacional vigente e aos desafios que se apresentam para a defesa. São instrumentos de grande relevância a orientar a defesa do Estado e da sociedade com transparência e a ressaltar os valores democráticos.
A política nacional prevê os objetivos de defesa do país. E a Estratégia Nacional de Defesa define as diretrizes para a execução do que foi estabelecido na política. Já o Livro Branco é um documento descritivo com informações orçamentárias sobre os projetos estratégicos das Forças Armadas e os equipamentos militares. O texto aprovado pela Comissão Mista ressalta a soberania, o patrimônio e a integridade territorial com coesão e unidade nacional, a proteção das pessoas, bens, recursos e interesses nacionais, o empenho para manter a paz e a segurança internacionais, projeção do Brasil no cenário das nações e inserção do país nos processos decisórios internacionais, além da promoção da autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, classificou de desastrada a política externa do governo, cobrou um debate sobre defesa nacional e desenvolvimento do país e lamentou a degradação da diplomacia.
Para Gleisi, a política externa sob Michel Temer se alinhou a países desenvolvidos e se mostra incapaz de conduzir esforços para mediar a crise na Venezuela.
Além de criticar a proposta orçamentária de 2018, que aponta para reduções drásticas nos recursos destinados à defesa, Gleisi destacou os feitos dos governos do PT para o setor.
Nossos governos sempre mantiveram um diálogo respeitoso e produtivo com os militares. O tratamento dispensado às pastas da defesa no orçamento buscou sempre blindar recursos destinados aos principais projetos de cada uma das forças.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, cobrou do governo a publicação do edital de licitação para as obras de transmissão de energia no interior de Rondônia, integrando regiões isoladas ao Sistema Nacional da Eletrobras.
Ele explicou que o projeto apresentado à sociedade pela Eletrobras prevê a construção de 4 linhões, num investimento de R$500 milhões.
O primeiro vai interligar os municípios de Presidente Médici e Costa Marques, o segundo, Ariquemes e Buritis, o terceiro, Jaru e Machadinho do Oeste, e o quarto, Porto Velho e o Distrito de Extrema.
O povo de Rondônia não aceita que nós estejamos mandando energia em grande quantidade para fora do estado e ainda tenhamos que conviver com falta de energia elétrica, apagões e irregularidades no fornecimento de energia.
Preocupada com os elevados índices de abandono escolar, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, defendeu capacitação e salários mais altos para os professores e um ambiente escolar mais atrativo como medidas para reduzir esse problema.
Segundo dados do estudo Políticas Públicas para a Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens, de 10 milhões e 300 mil jovens entre 15 e 17 anos no Brasil, somente 8 milhões e 800 mil se matricularam em alguma escola no início do ano letivo.
Para piorar, 700 mil devem abandonar os estudos e 1 milhão e 200 mil serão reprovados.
Marta afirmou que, se o ritmo atual for mantido, o país só atingirá as metas de universalização do atendimento escolar nessa faixa etária, prevista no Plano Nacional de Educação, daqui a 200 anos.
Nós gastamos 50 bilhões em educação por ano. E temos uma evasão desse porte, né? Então é um desperdício de recursos humanos, financeiros.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, destacou a importância do movimento Outubro Rosa, dedicado às ações de conscientização e prevenção do câncer de mama em todo o mundo.
Segundo o parlamentar, ao informar sobre a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce, a campanha contribui para a diminuição das mortes de mulheres pelo câncer.
O câncer de mama é o segundo tipo mais comum. O primeiro é o de pele, o não melanoma, entre as mulheres em todo o mundo. E no Brasil não é diferente, respondendo por cerca de 28% dos novos casos de câncer a cada ano.
E o senador Armando Monteiro, do PTB, lamentou o fraco desempenho de Pernambuco no ranking de competitividade e condições de vida, elaborado pelo Centro de Liderança Pública em parceria com a Tendências Consultoria e a Unidade de Inteligência da revista The Economist.
Obras inacabadas, problemas em mobilidade urbana, falta de investimento em educação formal e capacitação profissional, perda do dinamismo econômico, desemprego, falta de oferta de serviços de saneamento básico e aumento da violência são algumas deficiências constatadas em Pernambuco, disse o senador.
Há claros sinais de retrocesso em várias áreas. A pesquisa mostra que Pernambuco está perdendo espaço e protagonismo no cenário nacional, em função da deterioração e do comprometimento de fatores fundamentais para a nossa competitividade. Há um sentimento de paralisia, de falta de iniciativa, de imobilismo da atual gestão estadual.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, disse que a crise atual gera descontentamento das pessoas com as instituições dos três poderes, ao usar como base resultado da pesquisa Ipsos, feita nos meses de julho e agosto.
Na opinião dele, o recente caso envolvendo o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, é um exemplo de todo esse cenário, e a solução dada pelas instituições pode abrir um precedente perigoso.
É provável que daqui a alguns dias cheguem por aqui novos pedidos de autorização e, pelo precedente, parece que é uma tendência. Daqui para diante, talvez os senadores autorizem ou desautorizem o Supremo Tribunal Federal a agir livremente, como pretendia. Isso me dá a impressão de que nós estamos nos tornando aqui nesta casa um poder superior em decorrência desta excrescência chamada foro privilegiado.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, voltou a classificar como absurda a aprovação do fundo para financiamento de campanhas eleitorais.
Para ele, não é justo destinar mais de 2 bilhões de reais para candidaturas quando o Brasil tem grandes necessidades em outras áreas.
Acho que foi um absurdo essa decisão do parlamento e uma decisão que vai contra o interesse da população, que quer ver os recursos públicos mais na saúde, na educação e não para os partidos financiarem as campanhas. E eu só queria que se tivesse essa criatividade toda para arrumar recursos, para nós aumentarmos o orçamento da saúde.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Estão abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional de Controle, que vai ser realizado nos dias 26 e 27 de outubro, no Instituto Cerzedelo Correia, em Brasília. Segundo o ministro Augusto Nardes, do TCU, o Fórum objetiva integrar as várias instituições de controle com foco em capacitação e no compartilhamento de boas práticas.
Para buscar o aperfeiçoamento do Estado brasileiro, buscar uma melhoria da governança, a eficiência do Estado.
Na programação, entre outros temas, está a assinatura de um decreto de governança, a experiência do governo federal no arcabouço normativo, parcerias estabelecidas, novas metodologias para prestação de contas, controle social e prevenção e combate à corrupção. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.